Bom dia, está aberta mais uma edição deste especial de entrevistas legislativas 2024 que a Rádio Vidigueira está a promover com os candidatos dos partidos com sede parlamentar na legislatura que terminou. O nosso convidado de hoje é cabeça de lista pelo distrito de Beja do Chega, Diva Ribeiro, quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença aqui nos estúdios da Rádio Vidigueira. Naturalmente, para início de conversa, pergunto-lhe o que motiva esta candidatura.
Bom dia, desde já agradeço o convite por estar aqui presente na Rádio Vidigueira. O meu nome é Diva Ribeiro, sou a candidata pelo Distrito de Beja, pelo Partido Chega. O que me motiva efetivamente a ser candidata pelo Partido Chega é a necessidade que o Alentejo tem de mudança. E efetivamente é o Partido Chega que apresenta as propostas eleitorais que vão encaminhar exatamente o distrito e o país para a verdadeira mudança.
Que avaliação é que faz diagnóstico é que faz ao distrito?
O distrito de Beja é um distrito que tem estado esquecido. Tem estado esquecido na Assembleia da República, tem estado esquecido a todos os níveis. O distrito de Beja é um distrito que está envelhecido, é um distrito que necessita de uma aposta firme do governo, é um distrito que necessita de medidas muito específicas e de um apoio muito específico. Efetivamente, o distrito de Beja é um distrito que é, a nível económico, é um distrito agrícola, eminentemente agrícola. O setor primário é o setor que cria riqueza, ou deveria criar riqueza no nosso distrito. E falando especificamente no setor agrícola, a agricultura tem estado completamente esquecida, os agricultores têm estado desapoiados, todas as medidas que têm sido apresentadas.
Como é que viu também estes últimos protestos por parte dos agricultores, que de alguma forma percorreram o país e também um pouco por toda a Europa?
É exatamente o manifesto do descontentamento dos agricultores. E o descontentamento é o reflexo daquilo que têm sido as políticas a nível da agricultura no país e especificamente no Distrito de Beja, que é pelo Distrito de Beja que eu estou a lutar e é pelo Distrito de Beja que eu quero efetivamente levar propostas que sejam aprovadas e que levem a um desenvolvimento do distrito. Isto porque a agricultura, nós falando de agricultura, temos que falar dos fundos europeus. É aqui que a agricultura vai buscar apoios para se poder desenvolver. Tem que haver um sustentamento da agricultura. O PEPAC, que foi aprovado, esqueceu-se do que era o terreno, do que são efetivamente os agricultores e as verdadeiras necessidades dos agricultores. E porquê? A economia, a agricultura, tudo isto é uma bola de neve, tudo isto está muito relacionado, há aqui uma correlação entre todos esses setores. E o PEPAC foi um plano que foi aprovado em gabinete. Foi aprovado em gabinete. Ninguém se preocupou efetivamente como é que isto ia acontecer. E eu estou a dizer isto porquê? Nomeadamente, a descentralização dos poderes, com tudo nas CCDRs, não é? As DRAPs deixaram de existir, ou seja...
Houve um esvaziamento do Ministério da Agricultura?
Houve um esvaziamento, não sei se será a palavra adequada. Os agricultores do distrito deixaram de ter um acesso direto aos centros de decisão. As DRAPs são importantes porquê? As DRAPs são importantes, efetivamente, porque cada DRAP conhece a realidade específica daquele distrito, daquele concelho, daquela região. E, efetivamente, os agricultores sentiam um apoio com as DRAPs. Estando tudo centralizado nas CCDRs, o que é que acontece? os agricultores sentem uma falta de apoio total, porque não há um conhecimento efetivo da realidade e das necessidades dos agricultores. O que é que aconteceu? O que levou, efetivamente, a esta revolta dos agricultores, a estes protestos, dos agricultores no país e na região? O PEPAC diz que 25% da agricultura deverá ser uma agricultura biológica, 4% deverá ser agricultura de pousio. Ou seja, estas duas medidas que estão no PEPAC levam a quê? Levam a que haja uma desincentivação, por parte do governo, para que os agricultores efetivamente produzam. Não há incentivo para a produção agrícola. Não havendo produção, não há efetivamente rendimento. Os agricultores não conseguem recuperar o rendimento. Tudo isto faz sentido, e em termos de ecologia faz sentido, mas deveria era ter sido feito com medidas efetivas. Ou seja, os agricultores deveriam ter apoios para que esta transição fosse feita sem haver a falta de rendimento por parte dos agricultores. E isto não foi pensado. Isto, nada disto foi pensado. Simplesmente disseram, vai ser assim, ponto final. Portanto, tudo isto...
Os agricultores, de alguma forma, foram apanhados de surpresa com...
Foram completamente apanhados de surpresa, e já para não referir também, e esse foi um ponto de partida para todas estas manifestações, relativamente aos apoios, não é? Aos apoios que lhe foram cortados entre 35% a 40%. Ou seja, os agricultores estavam a contar com esse rendimento, como é óbvio, não é? Porque a agricultura tem que ter um investimento inicial, não é? Eles têm que ter dinheiro para comprar as sementes, para comprar os adubos, para as máquinas.
Para a atividade diária.
Exatamente, para a atividade diária. Portanto, há um investimento inicial. Os agricultores, antes de terem rendimento, tiveram que fazer um investimento inicial. Portanto, foi efetivamente muito, muito complicado para os agricultores todas estas situações. Não nos podemos esquecer que o Distrito de Beja é efetivamente um distrito em que o motor da economia é a agricultura. Portanto, é efetivamente um dos pontos do programa eleitoral do Partido Chega, defender e promover
os agricultores,
efetivamente.
Já lá iremos. Antes dos objetivos e das propostas do Chega para esta candidatura, que expectativas é que leva para este ato eleitoral? Algumas sondagens davam mesmo a possibilidade de o Chega eleger um deputado pelo distrito. Que expectativas carrega para este ato eleitoral o Chega, que naturalmente tem vindo a crescer nos últimos atos eleitorais?
Relativamente às perspectivas dos resultados, eu disse logo na apresentação da candidatura, nós efetivamente não estamos nesta candidatura para eleger um deputado pelo distrito. Nós estamos efetivamente para eleger dois deputados. É esse o nosso propósito, é por isso que nós lutamos e é isso efetivamente que nós acreditamos. Relativamente às sondagens, as sondagens são indicadores. Eu sou professora de matemática e efetivamente sei ler sondagens e sei ler indicadores. As sondagens desde o início, e estou a falar desde novembro, quando da queda do governo, o que nós verificámos foi que a eleição de um deputado pelo Partido Chega tem sido uma constante. Tem sido uma constante e tem sido também uma constante o crescimento do eleitorado no distrito, no Partido Chega. As últimas sondagens que nós tivemos, e foi ontem que tivemos acesso a essas sondagens, efetivamente já dá uma vitória no distrito ao Partido Chega. É como eu disse, é a realidade, as sondagens não são mais do que indicadores e temos que saber ler esses indicadores. E acreditamos que, efetivamente, é isso que vai acontecer. Vai ser a eleição de dois deputados no Distrito de Beja. É esse o nosso propósito. E é por isso que nós estamos aqui e estamos a trabalhar.
O Chega que já anda no terreno com ações de pré-campanha eleitoral, como é que tem sido o feedback, por onde é que tem passado também a candidatura do Chega?
Nós estamos efetivamente no terreno, estamos em pré-campanha, temos visitado empresas, instituições privadas, instituições públicas, nos vários setores. E efetivamente é aí que nós realizamos uma verdadeira sondagem. E digo isto porque a verdadeira sondagem é o contacto que nós temos com as pessoas. E são as pessoas que vêm ter connosco e que nos dizem que querem mudar e que acreditam efetivamente que o Partido Chega é o partido que lhe oferece essa garantia de mudança. É nisso que as pessoas acreditam. E a sondagem que nós realizamos diariamente junto da população é essa que nos dá força e que nos faz acreditar que é possível, sim, é possível elegermos dois deputados, é possível eleger André Ventura como Primeiro-Ministro de Portugal.
Em que medida é que tem sido importante esta presença do Chega na Assembleia da República? Tem havido esse crescendo? O Chega que, de alguma forma, tem-se apresentado sempre como e apresenta-se como um partido de ruptura com o sistema, mas em que medida é que tem sido importante essa presença?
A presença do grupo parlamentar do Chega, com a eleição dos 12 deputados, tem sido decisiva. Efetivamente, o grupo parlamentar foi o grupo parlamentar que fez a diferença e que é o responsável pelo crescimento do Chega. Foram esses homens e essa grande mulher, chamada Rita Matias, que conseguiram efetivamente mostrar a Portugal, mostrar aos portugueses, mostrar em cada uma das regiões em que foram eleitos, que é possível mudar, é possível tocar nas feridas, é possível mudarmos o país, é possível dizer sim, existe corrupção, sim, nós conseguimos impedir que essa corrupção continue, nós temos medidas efetivas, foi o único partido que conseguiu tocar na ferida da corrupção, entre outras, e foi o trabalho desse grupo parlamentar de excelência que é o responsável, efetivamente, pelo crescimento exponencial do Partido Chega. É isso que fez a diferença, foi isso que fez a diferença.
Agora, perspectivando aqui as propostas, o que é que a candidatura da Diva Ribeiro apresenta para, enquanto propostas, objetivos para o distrito? Falou na questão da agricultura, realçou essa componente que acaba por ser, de alguma forma, aquela que é a gênese da região, marcadamente agrícola, mas o que pretende o Chega enquanto objetivos nestas legislativas de 10 de março?
O que pretendo Chega nestas legislativas, nomeadamente para o Distrito de Beja, e as medidas que se pretendem levar à Assembleia da República, nós não podemos dizer que temos uma medida principal ou temos um objetivo principal. Tudo isto vai ter que ser trabalhado e discutido em paralelo. As necessidades do distrito são muitas, as prioridades são imensas. É um distrito extremamente envelhecido. Os idosos são uma grande preocupação. do Partido Chega. É importante nós olharmos para os idosos e oferecermos-lhe dignidade. Dignidade. Hoje em dia o que nós vimos é que, infelizmente, a maior parte dos idosos, as pensões que recebem são pensões muito baixas. São pensões que têm que optar entre comprar os medicamentos ou comprar comida. Essa medida, que é uma medida nacional, de efetivamente ajustar a pensão ao ordenado mínimo nacional. É uma medida que não se faz de um dia para o outro, é uma medida que irá acontecer, mas que acreditamos que nos próximos 4 anos a pensão mínima será efetivamente igual ao ordenado mínimo nacional. Preocupação com os idosos, não podemos falar só de pensões, não é? Temos que pensar também na saúde. E falando de saúde, e falando do nosso distrito, estamos a falar de um conjunto enorme de problemas que têm que ser efetivamente resolvidos. Os idosos são quem mais recorre aos serviços de saúde, aos centros de saúde, aos hospitais, e mais uma vez a nossa preocupação é oferecer serviços de saúde de qualidade. Médicos de família. Há quanto tempo se ouve falar de que todas as pessoas têm que ter um médico de família? Isso efetivamente não acontece, não está acontecendo no distrito, pelo contrário. Cada vez existem menos médicos de família. Cada vez existe menos e o que se prevê é que sejam ainda menos, porque até ao final do ano nós temos conhecimento do número de médicos que no distrito se irão aposentar. Relativamente aos médicos de família, o concurso que foi aberto, penso que seriam entre 30 a 40 médicos de família, ficaram colocados 5 médicos de família. Isto antes do final do ano, antes daqueles médicos que se vão aposentar. Uhum. Portanto, o problema vai acumulando, vai acumulando. Nós não temos médicos de família. Nós não conseguimos oferecer aos nossos idosos um SNS de qualidade. E são eles que mais precisam desse SNS. Portanto, a saúde é outra coisa que nós vamos ter uma atenção muito especial, muito especial. Na colocação de médicos, de enfermeiros, de auxiliares. Relativamente aos centros de saúde, também identificámos necessidades a nível estruturais, a nível estrutural, de alguns centros de saúde, a necessidade de recuperação de alguns centros de saúde, de construção de novos centros de saúde, isto em termos das infraestruturas. Relativamente ao hospital, pois relativamente ao hospital voltamos a uma guerra que é antiga. O que estava previsto, o que estava até algumas obras já adjudicadas, algumas as obras, nomeadamente de remodelação, de alargamento, tudo isto está parado, não se verificou nada disto, as obras estão na mesma. O que verificámos efetivamente foi a adjudicação, peço desculpa, do Hospital Central do em Alentejo. Évora. Exatamente. Nós não somos efetivamente contra, é uma mais-valia para o Alentejo, com certeza que sim. Agora não podemos é permitir que a construção do Hospital Central em Évora contribua para que
pode haver um esvaziamento de alguma forma.
Exatamente. Quer dizer, eu acredito que tudo vamos fazer para que não aconteça. Agora, esse risco efetivamente existe. Efetivamente existe.
Apesar de finalmente já estar garantida a questão da ressonância magnética em Beja, haver também esse indicativo para o avanço das obras da segunda fase, mas a questão central, que é a falta de profissionais, a falta de médicos especialistas, continua a ser a grande falha e a grande preocupação, um pouco por todo o país, que é uma matéria transversal, mas
sim,
ganha
matéria.
Particular relevo no interior.
Sim, efetivamente, ganha relevo no interior, porque os médicos não se querem fixar no interior. E é fácil de perceber porquê. É muito fácil de perceber porquê, porque os médicos, tanto um médico, um especialista, estando colocado em Beja, não é? Aquilo que é o rendimento mensal desse especialista vai se restringir ao público. Ou seja, o médico aqui não tem as possibilidades que tem um médico estando em Lisboa de trabalhar de forma complementar nas instituições privadas, não é? Nos hospitais privados, nas clínicas privadas. Estando aqui, é único e exclusivamente o público. Depois, outra coisa que eu penso que é muito, muito importante, são as acessibilidades. Porque é que o médico tem dificuldade em estar fixado no Hospital de Beja, fixou residência em Beja, e depois, imaginemos que quer fazer serviço numa clínica particular em Lisboa. Quanto tempo é que esse médico vai perder, entre aspas, para chegar a Lisboa? Nós não temos acessibilidades. A nossa autoestrada é o quê? Quando é que estavam previstas as obras? Quando é que foram... Nós sabemos, não é, que no governo de Passos Coelho, obrigatoriamente, não é, e pela Troika... tiveram que ser...
As obras foram canceladas.
Exatamente, canceladas as obras. Mas, entretanto, e depois disso, muitas outras obras que foram canceladas no mesmo período, e no período da Troika, foram retomadas. E Beja? E a A26? Ficou tudo na mesma. Tudo na mesma, completamente esquecido. Portanto, as acessibilidades é um ponto de desenvolvimento para tudo, não é? Porque... E voltando atrás, e voltando à agricultura, para se escoarem os produtos, não é? Os produtos agrícolas, nós necessitamos de infraestruturas, sim, necessitamos de uma ferrovia, necessitamos de uma autoestrada, necessitamos de uma IP8. Consigam lá passar caminhões, não é? Quer dizer, isto está tudo parado. E é esta bola de neve, e é este paralelismo que nós queremos que efetivamente aconteça, o desenvolvimento nos vários setores. Porque se é uma coisa, efetivamente, as outras não ocorrem, não acontecem, sim, não é?
Porque Alqueva, e depois também pode deixar um comentário em relação ao projeto de Alqueva, que é realmente aquilo que é a face mais visível... O projeto mais visível no terreno, que de alguma forma dinamizou um pouco a economia em termos sociais, económicos, enfim. Mas essa grandeza que Alqueva e o relevo que Alqueva tem na região, que é visível nas estradas, ainda que em muito poucas condições, mas esse relevo que Alqueva ganhou só por si não seria justificação para, de alguma forma, incrementar celeridade na melhoria das acessibilidades, por exemplo, porque acaba por ser a maior
falha.
Parte, a maior utilização por parte da Alqueva, com o escoamento dos produtos, a circulação de veículos pesados. Alqueva e esta importância que já ganhou, não deveria ter aqui um outro olhar que por si só fosse justificativo dessa garantia?
Com certeza que sim. E voltando novamente atrás, o desenvolvimento da agricultura, não é? Claro que o Alqueva, e nomeadamente na área do regadio, não é? Impulsionou e muito o desenvolvimento regional.
Há um antes e um depois?
Há um antes e um depois, efetivamente, a nível de desenvolvimento, e basta olhar para os nossos campos agrícolas, não é? Basta olhar para os olivais, para os amendoais, para a agricultura super intensiva e, efetivamente, isso contribuiu para o enriquecimento do distrito. Se bem que, pronto, isso aí depois já são outros comentários que poderíamos ter. Pensar um bocadinho quem é que investiu aqui no nosso Alentejo, não é? Efetivamente, o Alqueva contribui e irá contribuir ainda mais para o desenvolvimento. Mas o que referiu é efetivamente muito importante, que é que se não há infraestruturas, se não conseguimos escoar os produtos agrícolas, em termos de desenvolvimento, em termos de desenvolvimento, não é? É um travão. É um travão ao desenvolvimento, como é óbvio, não é? É o mesmo, quer dizer, falar do setor agrícola, falar dos escoamentos dos produtos do setor agrícola e relacionar isso com as infraestruturas, nomeadamente com a autoestrada e com a ferrovia, é o mesmo que falar do aeroporto. Não é? É o mesmo que falar do aeroporto. O que é que se verifica aqui no Distrito de Beja, especificamente? A sensação, e quem percebe muito pouco disto e quem olha para o Distrito do lado de fora, se podemos dizer assim, olham para o Distrito de Beja e pensam assim, efetivamente está lá um aeroporto, efetivamente está lá o maior lago da Europa, da Península Ibérica, peço desculpa, efetivamente há lá coisas. Só que esquecemos-nos do essencial, é que nós construímos as coisas pelo telhado. Nós construímos as coisas pelo telhado, não é? Quando nós construímos uma casa, a primeira coisa que temos que ter em conta, não é? É vamos lá ver se ela não cai. Não é? Temos que olhar para o buraco, temos que construir as infraestruturas, não é? Temos que construir os alicerces. E foi isso que aqui não. Aqui olhamos só para o telhado. Esquecemos-nos do resto todo, não é? Porque o telhado é muito bonito, mas tem que ter sustentabilidade. E é essa sustentabilidade que não foi. Não foi cuidada, não foi estudada, não foi. Não houve um empenho da parte de quem deveria fazer, não é? É o que eu costumo dizer, por algum motivo, numas eleições legislativas, os deputados são eleitos por distrito, certo?
Uhum.
Então, se os deputados são eleitos por distrito, é porque, objetivamente, têm que ter conhecimento das necessidades e das potencialidades do distrito, certo? E são esses deputados que no Parlamento têm que levar o distrito, têm que levar a voz do distrito, não é? Porque só identificando as necessidades é que nós conseguimos apresentar uma solução. E a solução aqui tem que ser muitas, não há uma. Foi como eu já referi, tem que ser um paralelismo entre vários setores, uhum. Entre várias atividades.
Mas a questão das acessibilidades acaba por ser crucial e central aqui numa lógica de mobilidade. A questão da ferrovia, esta ligação essencial à capital do país, que falta ainda entre Beja e Casa Branca, um troço que já está previsto em PRR, mas que tarda em concretizar-se. Haverá uma possível ligação ao aeroporto de Beja, uhum. Mas é importante.
É essencial.
Celeridade neste,
não é importante, neste... é essencial. As infraestruturas são essenciais para o desenvolvimento de qualquer região, uhum. E muito mais de uma região do interior como é Beja. É essencial. Porque nós, se queremos efetivamente desenvolver a economia, se nós queremos efetivamente ser um distrito autónomo, entre aspas, não é? Em que haja desenvolvimento económico aqui, os nossos produtos têm que sair lá para fora. Têm que sair lá para fora. Por outro lado, outro setor que também não é muito falado, O turismo. O turismo, não é? Porque nós, o nosso Alentejo, o Distrito de Beja, não é só o interior. Nós não nos podemos esquecer que também temos o litoral, não é? O Distrito de Beja também tem muito potencial no turismo. Como é que nós trazemos cá turistas? Como é que nós trazemos os turistas para o Distrito de Beja? Mais uma vez, tocamos sempre no mesmo ponto. As acessibilidades são essenciais. Essenciais. Portanto, mais uma vez, reforço, não podemos olhar para a casa pelo telhado. Temos que, efetivamente, começar pela base. E as infraestruturas, em qualquer país, em qualquer região, são essenciais.
Como é que o Chega vê a utilização do aeroporto de Beja? Que aproveitamento deve ter o aeroporto de Beja?
O aeroporto de Beja... vários estudos já foram feitos sobre o aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja deverá funcionar como, no fundo, um apoio ao aeroporto de Lisboa, ao aeroporto de Portela, não é? Ou ao aeroporto de Faro. Portanto, o aeroporto de Beja tem aqui uma importância estratégica imensa. E é exatamente a importância estratégica do aeroporto que tem que ser valorizada, não é? Portanto, nós temos que ver aqui o aeroporto como um ponto estratégico de apoio efetivo ou ao aeroporto de Faro, que já está no limite, ou ao aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Portela. Portanto, tem que haver aqui um encaixe. Nós... não dizemos, vai ter que ser aqui o aeroporto principal. Claro que não, claro que não. Mas temos que potenciar este aeroporto de forma a ser exatamente uma alavanca na nossa economia, como é óbvio.
Tem naturalmente a importância da questão das acessibilidades, a ligação ferroviária e a melhoria das acessibilidades rodoviárias, nomeadamente IP8, A26.
Exatamente, claro, essencial, é essencial. A ferrovia e a A26 e o IP8.
Esta ligação direta pela ferrovia, naturalmente, ao aeroporto, poderia de alguma forma catapultar a importância de Beja enquanto infraestrutura aeroportuária?
Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, segundo os últimos estudos relativamente ao aeroporto de Beja, o que foi referido foi exatamente, não há uma ferrovia que sirva o aeroporto, não há uma autoestrada que sirva o aeroporto. Portanto, estes foram os dois pontos que foram focados para o aeroporto de Beja não estar considerado como o aeroporto preferencial, não é? Portanto, está identificado o problema, temos que tentar chegar à solução, porque o problema está identificado. É o que eu costumo dizer, nós não estamos aqui a inventar nada, isto já está tudo inventado, está tudo estudado, está tudo... Não há aqui dúvidas nenhumas. Agora, temos é que conseguir... ok, é este o problema, então vamos tentar resolvê-lo.
E de que forma é que o Chega quer tentar resolver essa questão? Estas questões,
como é que o Chega as vai resolver? Primeiro, como eu já disse, temos que as identificar e estão identificadas. E depois, é efetivamente, no orçamento de Estado, canalizar as verbas necessárias para estes investimentos, como é óbvio. Porque... o dinheiro existe, não é? Tem é que ser canalizado para o sítio certo e tem que quem de direito o poder fazer, não é? E é por isso que nós acreditamos e defendemos que só estando no governo e só sendo parte da solução é que podemos efetivamente resolver os problemas, não é? Isso é um ponto que o presidente do partido em todos os debates, em todas as entrevistas diz.
E o Chega que quer ser então essa voz também pelo distrito com essa representação parlamentar que já referiu e esse objetivo ambicioso que é eleger dois deputados pelo distrito?
Com certeza. Não acredito que seja ambicioso se nós fizermos uma análise comparativa relativamente às últimas eleições. Agora, poderá ser ambicioso, mas é perfeitamente concretizável. Perfeitamente concretizável. Acreditamos que sim. Porque também acreditamos que só existindo algum peso dentro da Assembleia da República, e nomeadamente algum peso do Chega no Distrito de Beja, é que nós efetivamente conseguimos fazer aquilo que nós caracterizamos como a palavra-chave do nosso programa eleitoral, que é a mudança, não é? Portanto, nós queremos mudar, nós queremos limpar Portugal, nós queremos efetivamente mudar o nosso país. E só com peso. Só com peso na Assembleia da República é que o conseguimos fazer, não é? Porque o Chega, todas as propostas que foram apresentadas pelo Partido Chega nos últimos 2 anos, nenhuma foi aprovada. Portanto, Não basta termos deputados na Assembleia da República, temos que ter efetivamente peso para que as nossas propostas contribuam para a mudança do nosso país, para um país melhor.
De Barbeiro, e que opinião tem também sobre, e nesta altura eleitoral fala-se sempre nesta questão, que é a regionalização? Todos estes projetos que falamos e das dificuldades que têm tido, com este modelo das regiões administrativas que estão contempladas na legislação, na Constituição da República, poderiam de alguma forma dar aqui um outro olhar, uma outra velocidade ou uma outra autonomia à própria região? Que opinião é que tem sobre essa matéria da regionalização?
Eu não quero falar muito sobre a regionalização, portanto o partido tem a sua posição. A minha opinião pessoal é que a regionalização, temos de ter não sei se será a palavra certa, mas algum cuidado com a regionalização. A regionalização faz sentido em alguns aspectos, não fará para mim tanto sentido em outros aspectos. Portanto, a regionalização, nomeadamente e especificamente no Distrito de Beja, não sei até que ponto será uma mais-valia para o distrito. Como eu digo, depende muito daquilo que será a regionalização, as regiões consideradas, uma série de fatores que ainda não estão bem esclarecidos. Portanto, não me quero alargar muito sobre a regionalização, porque efetivamente não há uma posição clara ainda da parte do partido, e nem mesmo da minha parte. Portanto, para nós falarmos sobre as coisas, temos que as conhecer na sua
naturalmente que um partido que defende menos Estado, a regionalização poderá representar uma maior presença do Estado, maior...
Por isso mesmo a minha opinião, exatamente. Nós não defendemos menos, quer dizer, menos Estado, não será a palavra certa, não é o menos Estado. O que nós defendemos, efetivamente, é uma cooperação entre o Estado e o privado. Ou seja, não queremos desresponsabilizar o Estado. O Estado, efetivamente, tem que ter a sua posição, uma posição muito efetiva, não é? Agora, tem é que permitir uma abertura entre o Estado e o privado, não é? A saúde é um exemplo desses, não é? A saúde é um exemplo que nós temos aqui. Ah, mas o Chega defende o privado, não defende... Quer acabar com o SNS? Não! Não é isso, de todo não é isso. Agora, nós olhamos para o SNS e dizemos assim, ok, o SNS não tem capacidade de resposta. Não tem capacidade de resposta. Então, por que não recorrer ao privado? Eles existem, eles estão cá, em cooperação, não é? Qual é o objetivo do SNS? Qual deveria ser o objetivo do SNS? É dar uma resposta aos utentes, não é? Ora, se uma pessoa, um utente, necessita de uma operação com alguma urgência, Não é? Se nós temos essa disponibilidade no privado, por que não recorrer ao privado? Não é deixa de haver Estado e há privado. Não, é haver uma cooperação entre o Estado e o privado. E a saúde foi um exemplo que me ocorreu agora, mas efetivamente é esta a postura do Chega, é isto que o Chega efetivamente defende, é efetivamente Estado, sim, mas uma cooperação entre o Estado e o privado.
O que é que, para terminarmos, o que é que tem faltado à região ou ao Baixo Alentejo? Lobby, que não é uma palavra já muito bem conotada, mas tem faltado um pouco isso à região? Peso político?
Eu penso que o que tem faltado essencialmente à região é alguém que, antes de mais, fale dela, se preocupe com ela. E falando nos últimos 8 anos, quem representou o Distrito de Beja, tenho a certeza que não se preocupou efetivamente com aquilo que são as verdadeiras necessidades do Alentejo, as verdadeiras necessidades do distrito. E colocou-se ao lado das políticas do governo, colocando ao lado das políticas do governo, não defendeu efetivamente o distrito.
Muito bem, desta forma concluímos esta nossa entrevista. Agradecer mais uma vez a presença de Diva Ribeiro, a candidata do Chega pelo Círculo Eleitoral do Beja nas legislativas do dia 10 de março.